Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um MVA, o curso preparatório para a certificação MTA de Fundamentos de Redes do exame 98366, onde nós iremos falar sobre conceitos que são fundamentais para o seu dia a dia de técnico e gestor de redes e que será necessário para todos os treinamentos de infraestrutura Microsoft que você for fazer. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft. Trabalho na Green Treinamento, na área de gestão de redes. Sou também membro do grupo MTAC, responsável por uma série de divulgações dentro da comunidade técnica.
Bom, pessoal, o mercado ele possui uma série de padrões, né? Muito comum a gente falar de padronizações, de regras, de normas, né? Esses padrões são importantes para que tanto hardware quanto software de fabricantes diferentes possam trabalhar juntos, possam trabalhar em conjuntos no mesmo ambiente. Tá? Nós temos exemplos aí de padrões e empresas que definem padrões, né? Podemos citar, por exemplo, a própria ISO, né? Que é conhecidíssima no mercado por definições de normas, né? Como 9000, 20000 e 27000. Por exemplo, podemos falar também da ANSI, né, que é responsável aí pela parte de definições tecnológicas nos Estados Unidos, e não podemos esquecer do IEEE, que até falamos no módulo anterior, que é responsável pela definição de alguns padrões de comunicações, como por exemplo, 802.3, né, que é o padrão genérico do Ethernet, 802.5, que é o padrão genérico do Token Ring. Né? Bom, a importância de padrões, então, como falamos, serve para que a gente possa, né, estabelecer uma comunicação única universal. E o modelo OSI foi criado exatamente para isso. O Open System Interconnection, da ISO, ele foi instituído na década de 70 justamente com o objetivo de permitir a unificação, a padronização de comunicação entre dispositivos. Ele está dividido em 7 camadas e serve como referência hoje universal para essa comunicação entre dispositivos. As camadas, como vocês podem observar no, na tabela, né, do nosso slide aqui, estão organizadas nessa sequência, de 1 a 7, sendo que a camada 1 é a camada conhecida como a camada inferior e a camada 7 é a camada de nível mais alto. Camada de aplicação, camada 7, camada física de inferior, de nível inferior é a camada mais baixa da estrutura. O modelo OSI, ele basicamente define a sequência de fluxo, né, que deve ocorrer na comunicação entre componentes. Então, imagine, por exemplo, que você está digitando uma mensagem no seu Skype e pressionou o Enter. Então, a camada de aplicação é representada pelo Skype, onde você tem seus dados. Na fase seguinte, após o seu... você pressionar o Enter, esses dados na camada apresentação, ele inicia a conversão disso para um formato de máquina. Ainda na sequência, os dados vão ser preparados para serem transmitidos, então a camada sessão inicia uma comunicação com um outro equipamento. A camada de transporte define um protocolo que irá controlar esse envio da mensagem para o outro dispositivo, enquanto a camada de rede define um endereço para onde essa mensagem deve chegar. Reparem que na camada de transporte, a informação que está sendo transferida já não é mais chamada de dados, e sim de mensagem. Assim como na camada de rede, passamos a chamá-lo de pacote ou datagrama. Na camada link de dados, a sua informação agora é transformada em um sinal elétrico, um sinal de luz, né, onde já é chamado de frame, e então colocado em bits, né, no meio físico para ser transmitido. Quando o seu equipamento de destino recebe essa informação, o processo é reverso. A informação passa da camada física e vai fluindo até a camada lógica, que é a camada de aplicação, para que o outro usuário possa ver essa mensagem. Então, esse é um fluxo completo, né, de camadas 7 a 1 e depois da 1 a 7 novamente nessa comunicação. Então, se nós olharmos, né, basicamente, a camada 1 ela é responsável pelo que nós chamamos de meio físico. Então, nessa estrutura, nós estamos falando, né, de transferência mesmo de dados, né, elétrico, luz, frequência de rádio, não importa. Tá? Então, aqui nós estamos falando de cabos, de RJ45, PET panel, é a parte física mesmo da rede, por onde os dados passam para chegar até o outro lado. Lembrem-se que, no geral, aqui nós falamos de unidades de medidas em bits por segundo, né? Essa é a estrutura dele. A camada após a camada física, que é a camada de enlace, ela cuida do controle de recebimento, mas a camada física em si, ela cuida da sinalização. Essa sinalização, ela pode ser feita, por exemplo, por um padrão como o Ethernet, que nós vimos anteriormente, né? Quando nós vamos falando, por exemplo, de transmissões aí, de redes com disputa, né? Poderia ser um token ring, por exemplo, né? No caso de um processo com um fluxo de anel, onde nós não temos disputa de rede. Então, nós temos várias opções que podem ser utilizadas nesse ambiente ainda. Na camada 2, que é a camada conhecida como link de dados, é a camada que basicamente refere-se a estabelecer e manter, né, a transferência de dados entre os meios. Então, por exemplo, nessa camada, nós falamos do MAC address, né, do endereço físico, que é utilizado justamente para identificar fisicamente o componente ou o equipamento que está se comunicando. Antigamente, esse MAC address, ele era definido pelo fabricante, ele já vinha de fábrica, assim. Hoje, você pode configurar isso usando o sistema operacional. Então, você pode configurar o seu próprio MAC address da máquina. Nós falamos aí de alguns componentes importantes dessa camada, como, por exemplo, placas, switches, né? Aqui nós estamos falando de frames, lembrem-se disso. Então, um dispositivo bastante comum na camada 2 é o switch. Esse modelo de switch, ele trabalha num nível físico ainda. Então, ele vai reconhecer, basicamente, o endereço físico dos componentes, né? Então, vai reconhecer o MAC address. De qualquer forma, é possível, né, fazer a segmentação de redes nesse nível também, a criação das VLANs, né? Então, o switch, ele permite isso. Tá? O que, que é a VLAN? A VLAN basicamente permite que você segmente a sua estrutura física, né, de forma que um tráfego fique isolado numa área e não fique consumindo outras partes da rede, se for o caso. A estrutura, né, de VLANs é definida pelo padrão IEEE 802.1Q. Então, esse é o padrão que define as VLANs. E aí, os frames de cada VLAN, eles não vão, né, passar de uma VLAN para outra, a não ser que você configure o seu switch para isso. Então, você cria duas redes isoladas. Como vocês podem ver aqui, eu teria a VLAN 2 e a VLAN 1, como no exemplo aqui que nós colocamos. Subindo para a camada 3, pessoal, nós estamos falando em controlar já o nível, né, num processo lógico. A camada 3 é a primeira camada de um nível lógico, né? Então, aí nós estamos falando, por exemplo, em IP, em endereçamento IP. Então, essa camada, ela é conhecida por controlar o roteamento e a fragmentação dos pacotes. O que é o roteamento? O roteamento é a definição do destino. Então, nesta camada, os componentes são responsáveis por definir para onde esse pacote vai, ou seja, qual é o endereço de destino, e também, auxiliados pela camada 2, definir o tamanho que o pacote deve ter para chegar na rede. Então, esse é o papel, no caso da camada 3. Nessa camada, também encontramos switches. Podemos encontrar switches aqui, mas switches que funcionam em camada 3, ou seja, switches que identificam o seu endereçamento não mais pelo MAC address, mas agora pelo IP. Então, existem switches com essa capacidade. Então, a diferença do switch de camada 2 para o 3 é que o switch de camada 3, ele consegue encaminhar pacotes, enquanto o switch de camada 2, ele trabalha no nível de frames e não de pacotes. A camada 4 do modelo OSI, ela basicamente ela se preocupa com a entrega da mensagem. Então, ela vai garantir que a mensagem seja realmente encaminhada sem erros. Como é que ela faz isso? Com a utilização, normalmente, de protocolos que ajudam nessa entrega. Essa camada, ela fala de protocolos orientados à conexão e protocolos não orientados à conexão. Então, quando nós falamos de protocolos orientados à conexão, nós estamos falando de protocolos que têm como objetivo controlar a informação que foi enviada. Então, num caso como esse, um protocolo orientado à conexão, ele tem que validar com o seu dispositivo de destino a informação. Então, ele vai conectar no dispositivo de destino, né, vai mandar um pacote para o dispositivo de destino. Esse dispositivo tem que responder para ele como estou aqui, né, estou aguardando, e ele confirma isso. É o que tecnicamente nós chamamos de three-way handshake. Então, esse é o processo, né, quando nós temos uma comunicação orientada à conexão. Existe também a possibilidade de fazer uma comunicação que nós chamamos de comunicação sem conexão. É um caso mais comum onde você não tem uma necessidade de confirmação do pacote. O pacote é simplesmente enviado. Então, numa situação como essa, o computador apenas envia, né? Ele avisa para eles, enviei o pacote, ele te avisa sobre isso. E o cliente ou quem receber responde, ok, recebi. Essa que é a ideia. Então, nós não temos uma garantia de entrega. Se os pacotes foram perdidos, neste caso, não tem reenvio. No modelo com orientação à conexão, se um pacote foi perdido, eu consigo reenviá-lo porque eu sei que o dispositivo de destino não recebeu esse pacote. Dentre os diversos protocolos que a gente vai encontrar na linha do OSI, na camada de transporte, nós podemos citar o TCP e o UDP como exemplos de protocolos de transporte. O TCP é um protocolo usado efetivamente como um protocolo orientado à conexão, enquanto o UDP é um protocolo não orientado à conexão. A diferença então é, o TCP confirma todos os envios, então toda vez que ele envia um pacote ele confirma, e o UDP não confirma esse pacote. Isso não significa que tem um melhor ou pior, pessoal. Aí a gente tem que definir assim, existe uma importância de cada um, um papel para cada um. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um protocolo como o TCP, que é orientado à conexão, nós vamos entender que ele é importante para confirmação de dados. Então, ele será muito usado em situações de validação, como um acesso à web, um logon, né, uma replicação de informação. Enquanto o UDP, ele é bastante importante para casos em que eu tenho que ter agilidade na transmissão, mas não tenho uma preocupação de confirmação. Um envio de broadcast, uma consulta DNS. Então, são situações em que eu não teria uma confirmação de conexão. Então, ambos são importantes, ambos são seguros, porém com objetivos diferentes. Então, essa é a visão desses protocolos. No geral, quando nós falamos em validações, envio, o TCP e o UDP sempre trabalharão acompanhados de identificação de serviços. Então, junto com a transmissão, eu preciso identificar para qual serviço dentro daquela máquina destina eu estou enviando esse pacote. Ou seja, se você, por exemplo, vai fazer uma consulta DNS a um servidor destino, ou se você está conectando a um servidor de web no servidor destino, você está usando uma conexão UDP ou TCP, né, nesse caso respectivamente, para um serviço específico. Então, imagina que você está acessando um website. Então, o seu computador cliente está mandando uma solicitação para um computador destino direcionado à porta web daquele computador. Sendo assim, essa porta ela representa a identificação do serviço de web que vai estar junto com o protocolo, por exemplo, o TCP. Então, essas portas são usadas para identificar o serviço de um dispositivo. Elas normalmente atuam no meio lógico e cuidam de envio e recebimento de dados. Hoje, a gente cita um total de 65.536 portas, que são numeradas de 0 a 65.535. Essas portas, elas podem ser encontradas, uma lista completa delas, através da RFC 1700, que vocês conseguem consultar no site do IETF. E elas são definidas por uma entidade internacional conhecida como Internet Assigned Numbers Authority, ou IANA, que é responsável também pela definição de IPs. A gente tem aqui uma lista das principais portas que nós podemos trabalhar, as mais conhecidas, como a porta FTP, a porta SSH, né, Telnet, porta SMTP. Então, assim, aqui uma lista de algumas delas para vocês conhecerem. Mas, como eu disse, na RFC 1700 vocês podem encontrar outras portas desse tipo. Chegando já na camada 5, pessoal, nós estamos falando da gestão de sessão. Ou seja, a sessão nada mais é do que a conexão efetivamente realizada, somando o endereço IP, o protocolo de transporte, TCP ou UDP e a porta. Então, a camada sessão tem a função de manter essa conexão. Então, ela estabelece, mantém e finaliza essa sessão entre os dispositivos. Então, você, por exemplo, no logon, numa conexão a um site web, você vai ter essa conexão controlada pela camada sessão. Essa conexão ela pode ser duplex ou simplex. E existem diversos protocolos que podem ser utilizados. O NetBIOS é um dos mais famosos dos protocolos usados nesta camada. Se você utilizar o comando netstat no seu prompt de comando, você será capaz de visualizar as conexões estabelecidas do seu computador com o computador de destino, como vocês podem observar nessa imagem, onde nós temos algumas identificações aqui de serviços e portas. Por exemplo, vocês conseguem ver aí na lista uma conexão da máquina 10.254.254.119 com uma máquina 66.249.91.104 na porta 80. Então, um exemplo de conexão. Bom, seguindo para a camada 6 do modelo OSI, nós estamos falando da camada que cuida da conversão da linguagem tradicional à linguagem de máquina e vice-versa. Então, aqui podemos falar em conversão de caracteres, criptografia de dados, compressão de dados, se for necessário. Essa camada é importante tanto para a questão de segurança, quanto para a questão de transformação das informações de máquina para visualização do usuário. E, por fim, a camada 7, que é responsável pela criação da interface entre usuário e ambiente. Então, nessa camada, né, é o ponto de partida, né, do início das mensagens. Então, aqui a gente está falando de um browser, né, para acesso FTP, HTTP, de um e-mail para acesso SMTP e assim por diante. Essa camada não é a aplicação propriamente dita, e sim a estrutura que gera o ambiente, né, onde a sua aplicação vai funcionar para dar suporte ao ambiente. Então, como nós vimos, o modelo OSI ele é dividido em 7 camadas, que vem desde a camada física até a camada aplicação. Eu aguardo vocês em um próximo vídeo desse módulo.